Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, você já sabe, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, divertido. E você pode participar também, sugerindo aí os seus temas, suas perguntas para cá, manda para a gente. O nosso número é o 3298-3441 e o nosso WhatsApp 98411-9044. Nosso economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso, já está a postos. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui novamente. Bom dia, nosso ouvinte.
É isso aí. Investidores estão atentos aos impactos da queda da taxa de juros na rentabilidade dos planos de previdência. Afinal, um ponto percentual pode fazer grande diferença em um investimento de longo prazo. Atentos a isso, vários gestores de recursos que antes se dedicavam apenas a fundos de investimentos entraram agora para disputar esse mercado de previdência, ainda muito concentrado nos bancos. Como resultado, as instituições têm percebido um aumento na procura por portabilidade. É o assunto de hoje aqui da coluna Educando o Seu Bolso. Assim como eles criaram, por exemplo, a portabilidade para você mudar, né, de plano de operadora de celular, é uma coisa já bem comum, né, todo mundo já introjetou isso, você também pode mudar aí, né, o seu investimento, fazer uma portabilidade, afinal de contas, a gente tem que buscar aquele que está rendendo mais. Não é isso, Fred?
É isso aí. Vamos exercer os nossos direitos, né? Vamos. Hoje eu estava vindo para a rádio aqui, Pedro, e eu passei por uma esquina que tinha, ó, três orelhões. Eu não sei se fala assim no Brasil inteiro, né? Três telefones públicos. Orelhões, acho que é um termo
mais popular.
Nacional. E eu fiquei parado no sinal olhando para aqueles orelhões e me perguntando, falei assim, gente, será que tem alguém que usa isso ainda, né? Nos dias de hoje?
Lembra que tinha ficha, depois então, cartão telefônico, as pessoas até colecionavam, mas hoje que todo mundo tem celular, qual que é a função de um orelhão?
Pois é, me bateu essa dúvida, assim, né? Até me deu vontade, será que eu vou tentar usar isso aqui, será que funciona, né? E me perguntando, e aí, por que que eu estou falando isso? Porque ainda tem gente na era do orelhão ainda no relacionamento bancário, né? Ainda tem, infelizmente, pessoas que não estão conseguindo acompanhar a evolução, e aí eu me solidarizo com ela às vezes, porque realmente é difícil acompanhar, isso realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E uma das funções do nosso quadro aqui, né, Pedro, semanalmente, é realmente tentar atualizar o nosso ouvinte em relação a essas mudanças, a essas evoluções. A portabilidade, como você bem colocou, Pedro, é uma possibilidade importante para o consumidor bancário, né, para o consumidor de produtos e serviços financeiros. Até falar bancário já está ficando meio desatualizado, porque muita coisa hoje se faz em termos de produtos e serviços financeiros sem necessariamente passar por banco. A gente já teve até um programa aqui no passado, onde o título do programa era, né, possível viver sem banco. Ele ainda é bastante acessado e as pessoas gostam muito dessa provocação. A portabilidade aumentou, como você bem notou, nas contas corrente, né, conta salário, relacionamento bancário tradicional mesmo de conta, pagar boletos, fazer TED, essas coisas. Temos aí grandes bancos digitais que estão crescendo muito em função de estarem recebendo clientes insatisfeitos com os grandes bancos, né, esses quatro ou cinco que dominam o mercado, estão fazendo a portabilidade para bancos menores, bancos, especialmente esses bancos digitais, são mais modernos, mais ágeis, muitas vezes mais baratos, né, em tarifas. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho conta num bancão e num banquinho, para evitar ficar falando o nome de instituição, porque não fica parecendo que eu estou fazendo propaganda. Outro dia eu precisei mandar dinheiro para fora, que foi até o tema da conversa sua com o Everton na última semana, né? E eu fiz cotação nos dois. Falei, olha, para mim é fácil mandar dinheiro de um banco para o outro, o que for mais barato, eu vou sair por ali. A diferença na cotação do dia, isso foi semana passada que eu cotei, era de 15 centavos. No bancão, o valor efetivo total era de R$ 3,93 por dólar, e no banquinho era de R$ 3,78 por dólar. Faz uma diferença enorme na remessa que eu ia fazer. Tá? Então, é disso que nós estamos falando. A notícia que você leu aí, né, ela dá conta do quê? De portabilidade de pessoas que estavam fazendo previdência na Caixa Previ, no Bradesco Previdência, no Itaú Previdência, na Brasil Previ, que a gente já comentou aqui também no passado, dúvida de ouvinte questionando a rentabilidade, né? E estão percebendo que existem outros gestores, né, competentes no mercado, que antes só ofereciam fundos de investimento financeiro, esses fundos que você faz aplicação de curto prazo, aplica um dinheirinho aqui para sacar mês que vem, etc., eles passam a oferecer agora também os famosos PGBLs e VGBLs, são os planos de previdência privada que o nosso ouvinte se acostuma cada vez mais a ouvir falar. Então, por que que isso é importante, Pedro? Isso é importante porque oferece alternativas ao consumidor. E, obviamente, permite que se faça essa pesquisa de preço que eu acabei de comentar aqui no exemplo do dólar.
Ô Fred, mas assim, pensando na lei do menor esforço, eu creio assim, olha, o nosso ouvinte agora, digamos que ele tem uma aplicação e ele quer fazer essa portabilidade. Aí, ele vai pensar assim, ah, mas vai dar um trabalho, eu ter que mudar de banco, eu vou ter que levar uma documentação, eu vou ter que juntar comprovante, eu vou ter que ir no banco porque eu quero tirar o dinheiro, eu vou ter que depois ir no outro banco ou na outra instituição financeira. Mas eu vejo que hoje em dia essa portabilidade ela tem sido desburocratizada. Me parece que até os próprios bancos ficam responsáveis por fazer essa troca. Sim. E eu te falo isso porque eu tinha uma empresa que fazia o serviço de telefonia e TV a cabo, né, e assinatura de internet na minha casa. E quando eu mudei, eu não precisei fazer nada. Eles mesmos trocaram o número e eu só depois recebi a conta, né, dessa nova empresa que eu assinei.
Essa mesma lógica está sendo levada para a portabilidade de produtos financeiros. Na conta corrente passou a ser assim também. Você antes tinha que meio que brigar com o banco para conseguir mudar. Agora você simplesmente procura. Você tem hoje, mais uma vez, sem citar a marca, você entra num aplicativo hoje de um banco pequeno, desses bancos de conta digital, e aperta 3 ou 4 botões, coloca uma senha e pede portabilidade de salário. E ele se incumbe de ir até o seu banco atual, o bancão, e de operacionalizar essa migração do seu relacionamento de lá para cá. Então, isso foi aproveitado, foi facilitado e é hoje muito fácil para quem quer fazer a portabilidade. Uhum. Isso se traduz, inclusive, em números, Pedro. Nós temos um volume, eu acho que recorde esse ano, de 427 mil casos de portabilidade de contas. O que está acontecendo aqui também na Previdência, que é o nosso assunto hoje. Na Previdência, eu posso falar com o caso concreto, porque eu fiz a minha portabilidade de plano de previdência, eu tenho plano de previdência desde 2005, com o PGBL, eu já também aqui falei algumas vezes que eu acho que vale a pena financeiramente se utilizar da vantagem tributária, né, de poder deduzir até 12% da renda bruta tributável anual. A minha declaração de imposto de renda é pelo modelo completo, então, para mim, isso é vantajoso financeiramente. O que eu fiz? Eu estava com um plano de previdência que eu não estava gostando muito e eu procurei uma seguradora independente, né, escolhi bons fundos, esses fundos que eu estou falando aqui, de gestores independentes, de pessoas que eu considero que têm uma capacidade boa de operar o mercado, né? E assinei 2 ou 3 formulários de portabilidade, né, junto à corretora de seguros, né, daquela seguradora, e ela se incumbiu de ir até o meu bancão, né, de enviar esses formulários até o bancão, que era onde eu tinha a minha previdência privada, e fazer a migração. Demorou alguns dias, sei lá, 4 ou 5 dias aí para esse recurso transitar, né? Mas tudo aconteceu bem, sem muito esforço da minha parte, tá? Que eu acho que é importante a pergunta que o Pedro faz. Quem está aí escutando, se interessou pelo assunto, mas acha que vai dar muito trabalho, não é o caso, né? Não dá muito trabalho. se é que dá trabalho para escolher para onde você quer ir. Esse realmente, a gente já comentou
aqui
também,
opção.
Com as, né, as opções aumentando, fica cada vez mais difícil tomar a decisão de para onde você vai. E, inclusive, Pedro, eu queria até aproveitar para citar o caso do José, que nos enviou uma dúvida lá no Educando Seu Bolso essa semana, só para dar noção, tentar dar a dimensão do que podem ser os ganhos financeiros advindos de uma migração. Ele está com 1 milhão, ele vai fazer 60 anos agora em novembro, né? Ele está com 1 milhão de reserva financeira para transformar em renda vitalícia, que também foi objeto de conversa nossa no passado. E aí ele estava tentando que nós ajudássemos a entender se vale a pena, como a gente falou no último programa, resgatar, pagar o imposto de renda e aplicar por conta própria ou transformar em renda vitalícia. Nesse processo, a gente pediu quanto seria a renda vitalícia dele. Ele está na Caixa, na Previdência da Caixa, Caixa Econômica Federal, e a estimativa que o gerente bancário dele fez para ele é de R$ 3.800 de renda vitalícia. A partir dos 60, a tábua atuarial dele é essa mais recente, é BR EMS, que é uma tábua de sobrevivência, né, que estima que ele vai viver até os 81 anos de idade. Então ele receberia R$ 3.800 dos 60 até os 81 anos de idade. Esse valor é corrigido monetariamente pelo IPCA. Não há juro real, não há ganho de poder aquisitivo, apenas a correção monetária.
Da inflação, né?
Só a inflação, repasse da inflação. E aí a gente fez a conta para ele no nosso simulador. Se ele aplicasse esse dinheiro por conta própria, a gente estimou que ele receberia mais, como também foi o caso, perdão, como também foi o caso da Mônica, salvo engano, que era a dúvida anterior. Mas por que eu estou falando isso? Parece que está repetindo a mesma história? Não. É porque nós fizemos também uma cotação para ele de portabilidade, que é o nosso assunto aqui hoje. De onde? Da Caixa para uma outra seguradora. Estou falando dessas menores, independentes, sei lá. Não, menores, mas não tão pequenas assim. Sul América, Mongeral, Icatu Seguros. Tem uma série dessas que são robustas, famosas, estão no mercado já há bastante tempo, mas não são as 4 ou 5 dos bancões, tá? E justamente porque estão brigando para conseguir clientes, não tem a mesma capilaridade, vamos dizer assim, que os grandes bancos têm agindo através de suas agências e seus gerentes, elas acabam oferecendo condições
melhores
do que a, justamente, que é o caso do José. A gente fez uma cotação, então, para o José. Falou, olha, tudo bem, você pode ter 3.800 na Caixa Seguradora. A conta que a gente fez para ele, se ele aplicasse por conta própria, daria quase uns 5, tá? Mais de R$ 1.000 de diferença. Mas se você não quiser, que é o inconveniente que a gente falou, gerir o seu próprio recurso, se você não quiser ter esse trabalho, se você acha que não domina tanto, não quer correr esse risco e prefere entregar isso na mão de um gestor profissional e ter a sua velhice, vamos chamar assim, muito embora uma pessoa de 60 anos não considere velha ainda, mas é tranquila, você pode entregar nas mãos de uma dessas seguradoras que eu mencionei aqui, né, e fizemos uma cotação, e transformando fazendo a portabilidade e transformando em renda vitalícia numa delas, mais uma vez, para não falar o nome de ninguém, fica parecendo que estou fazendo propaganda, ele teria renda vitalícia de R$ 4.500. Quase R$ 700 a mais do que a Caixa Previdência ofereceu para ele. Por quê? Porque nessa seguradora, né, eles fazem o que se chama de comprar a renda. Eles compram a reserva do José, né, e passam a administrá-la, mas eles oferecem ao José juro real. Então, além do IPCA ou da reposição da inflação, eles embutem no cálculo, né, da estimativa de renda vitalícia que ele vai ter nesses 21 anos, juro real de 3% ao ano. Isso faz muita diferença no poder de compra, né, que o José vai ter aí a partir agora de novembro. Então, só para dar um exemplo muito concreto do que pode ser, dos ganhos que a portabilidade pode trazer, né, para uma pessoa que está aqui no mercado também de previdência privada.
Seu José está de parabéns, hein? Conseguiu reunir uma bolada, com certeza uma pessoa que fez um planejamento lá atrás para chegar, né, a esse valor hoje. Fred, agora são 9h25, eu queria entrar agora numa outra seara, porque foi uma notícia que a gente acabou de comentar no ponto de vista sobre fake news, as pessoas se informando pelo WhatsApp, e olha só que interessante, o Banco do Brasil agora vai ampliar operações feitas pelo WhatsApp. Vou explicar para vocês, clientes do BB podem fazer 11 transações financeiras por meio do WhatsApp. Transferências, consultas do código IBAN, que indica o número de conta internacional, recarga de celular, liberação de cartão, saldo de conta corrente, extrato de conta corrente, saldo de poupança, extrato de poupança, extrato de fundo de investimento, rastreio de cartão e emissão de fatura de cartão. Aí você salva lá o número, né, do Banco do Brasil no seu telefone e começa uma conversa com o gerente, talvez, não sei, conversa com uma conversa lá pelo WhatsApp. Aí eu fico pensando, é prático, mas é seguro?
Pois é.
Porque pela internet banking, eu tenho internet banking, aplicativo, você pode fazer pagamento de conta, transferência. Eu acho uma mão na roda. Tem meses que eu não vou enfrentar uma fila de um banco. Eu acho muito prático. Mas é pelo aplicativo. Agora, pelo WhatsApp, eu fico um pouco com o pé atrás. Eles falam aqui que mandam um código de notificação, né, por tela, por SMS, para você confirmar, né, que é você mesmo que está pedindo ali. Mas em época de fake news, assim, eu fico pensando, tem que ter uma segurança extra.
Essa resposta é uma resposta que daria um outro programa para a gente explorá-la devidamente. Né? Eu vou me valer aqui de respostas mais curtas e simplificadoras. É aquela história, Pedro. Eu acho que não tem como não fazer. Não dá para evitar. É um movimento avassalador de migração dos canais de atendimento e de acompanhar o que a nova geração está querendo, está fazendo. Se o Banco do Brasil não fizer, uma fintech dessas da vida vai fazer e eles vão perder mercado. Então, é mais ou menos o que nós estamos conversando aqui. Trata-se, no final das contas, de concorrência. Né? Portabilidade, salário, de previdência, o caso do José dos Anjos, né? Com uma reserva financeira portada, ou mesmo a migração do Banco do Brasil para atender através do WhatsApp. Ainda hoje saiu uma notícia grande de uma fraude na China, do Alipay com a Ant Financial, e os hackers tomaram os IDs e senhas do Apple Pay, que era Apple Pay, não, desculpa, do Apple ID, né? Quer dizer, essa identidade da Apple Store para quem tem iPhone era integrada com os sistemas de pagamento deles lá, onde você podia fazer transferências de uma conta para outra. E parece que roubaram bastante
dinheiro. Vira e mexe tem notícia assim, né?
Exatamente. Então, assim, esse movimento de hackers roubando identidade, fraudando contas, eventualmente roubando dinheiro de clientes do Banco do Brasil que se utilizem no WhatsApp, né? Se vier a acontecer, não aconteceu, mas é uma possibilidade, é provável que aconteçam. E para isso o banco liberou 9 operações, não liberou todas, porque ele sabe, né, do risco, ele está indo aos poucos, mas ele está tentando fazer uma aproximação com o público jovem. Eu acho que existe o risco também no aplicativo do celular, existe um risco no caixa eletrônico, quantas fraudes a gente já ouviu. Né? Então, assim, é um jogo de gato e rato. Uhum. Você praticamente enxugar gelo. Todo dia você fecha uma brecha
e abre uma outra em algum lugar.
Eu acho que o importante, é oportuno que você tenha trazido essa notícia aí também, porque eu acho que ela se amarra com o nosso contexto maior de discussão. O mundo está mudando. Os provedores de serviços financeiros estão tentando melhorar a maneira que atendem o público. Cabe a nós, né, como consumidores financeiros, fazermos também a nossa parte, quer dizer, tentarmos nos informar, tentarmos nos utilizar de cada vez mais potencialidades, melhores alternativas, economizar, fazer o nosso dinheiro render mais.
É, gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Você que está aí, ó, relutante, não gosto de mexer no celular, WhatsApp, não quero. Olha, saiba que é o que o Fred disse, é uma avalanche, não tem como voltar atrás.
É, eu fico perdido às vezes, eu tô falando sério, não tô aqui jogando pra torcida nem nada, é difícil acompanhar tudo que tá acontecendo, e aqui também vale uma ressalva, tudo que nós falamos, a gente não quer empurrar você num precipício, falar, eu tenho que fazer, senão você não tem que fazer nada, você pode ficar quieto no seu canto, sua vida tá resolvida, se o seu caso é igual do José, por exemplo, né, você chegou com 60, com o seu 1 milhão lá, e tá com um burro na sombra, né? Funcionou, tá? Você banca, você vai provavelmente perder uma coisa ou outra, mas ninguém é obrigado a pular do precipício. Agora, o caso dele, ele tem 60 anos, tá novo, né? Se ele quiser, eu recomendaria. Eu acho que custo-benefício, esses R$700 que ele vai deixar na mesa, né? Se ele não quiser portar, estou falando de empresas sérias, não estou falando de colocar em risco, né, a segurança dele. Então, acho que e aí vale, inclusive, Pedro, uma coisa que a gente já falou aqui também. Às vezes a pessoa que já está com uma certa idade, acha que não é mais para ela, fala, não tenho mais a disposição, eu não entendo tanto disso, mas aí vale um recado para os filhos. Né? Os filhos, ou os netos, aqueles mesmos que a gente comenta aqui de vez em quando, que batem na porta do tio, do avô para pedir o cartão, para pedir um crédito consignado para, né, quebra meu galho aqui. Então, vai lá, leva essa mensagem para eles, né? Quer dizer, ajude, né, a essa pessoa que às vezes está se achando um pouco mais velha, está se achando desatualizada, ajude-o a acompanhar, né, o que está acontecendo, ajude-o a potencializar, né, a reserva que foi fruto de um trabalho durante décadas.
Isso aí, Fred, falou e disse. Outras informações, educandoseubolso.blog.br. Semana que vem tem mais aqui no Em Boa Companhia. Fred, muitíssimo obrigado mais uma vez.
Pô, desejar boas férias pro Pedro aí. Semana que vem tamo aí com o Emerson, não é isso?
Isso aí. Obrigado, Fred.
Um abraço, prazer estar aqui.
Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.